Bem-vindo ao Papo de Livro, podcast da TAG. Aqui, você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa?
Pessoal, bem-vindos ao podcast sobre o livro de outubro da TAG Curadoria, A Outra Volta do Parafuso. Eu sou a Rafa Pachansky, publisher da TAG, e hoje a gente vai falar sobre um baita clássico que foi escrito por ninguém menos que o autor inglês Henry James. A gente estava bastante tempo sem mandar clássicos, né, então a gente ficou muito feliz, especialmente porque o livro foi feito em casa, com a própria TAG de editora. Essa é uma história fantasmagórica, mas também cheia de simbologias e metáforas, que faz a gente querer terminar o livro e sair conversando sobre, especialmente o final. Eu tive a honra de conversar com o curador do mês, Caetano Galindo, um dos maiores tradutores brasileiros, que já traduziu James Joyce e recentemente lançou o livro Latim em Pó, que eu recomendo demais, porque traça um panorama sobre as origens da língua portuguesa. Sem mais delongas, vamos ao nosso papo.
Olá, Galindo! Muito bem-vindo! Não rimou. Começamos com uma rima.
Eu queria começar te perguntando
sobre o livro do mês, sobre essa tua escolha. Na verdade, a gente te convidou para ser curadora há um tempo, alguns anos atrás. Enfim, rolou, né, essa curadoria que a gente tanto sonhava. E eu queria começar falando, na verdade, de modo mais geral, assim, porque além do A Outra Volta do Parafuso, tu indicou para a gente livros muito variados, né, naquela primeira lista que tu nos mandou. Desde livros mais fofos até livros cabeçudos. Eu queria te perguntar como é que começou esse teu encantamento pelos livros e o que que tu gosta de ler até hoje.
Obrigado pelo convite para o podcast, para essa conversa. Legal conversar com você sobre isso. Como é que começou esse meu interesse pelos livros? Cara, difícil de dizer essas alturas. Uma memória muito antiga de mim, sempre meio curioso pela atividade de ler, pelo tempo de leitura. Sempre, sei lá, eu penso que hoje ler me parece um jeito de organizar a solidão, sabe? Você fica sozinho, mas você tá com uma atividade estruturada que, de certa forma, envolve a parte do cérebro que convive com os outros também. Então, acho que, sei lá, batia bem com alguns impulsos de, sei lá, meio reclusão curitibana e meio sei lá o quê, que eu tinha desde muito novo. E sobre o que eu leio hoje, continua desse jeito, cara, continua meio indisciplinado, assim, eu e meu irmão, a gente sempre lembra que a nossa primeira grande influência de leitura foi uma enciclopédia que chamava O Mundo da Criança, que a gente tinha em casa e que a gente leu de cabo a rabo, a gente leu inclusive, tipo, o último volume, que era um manual de doenças e de tratamentos para doenças infantis, e eu tenho a impressão que aquilo ali entortou a nossa cabeça, e a gente continua desse jeito. Literatura policial, humor, nesse caso, sei lá, ficção gótica, livro cabeçudo, como você disse, as coisas todas vão meio que passando em, sei lá, em ciclos, às vezes, pelo meu radar. Eu sou um leitor muito indisciplinado até hoje.
Indisciplinado no sentido de que tu não segue uma, talvez uma linha meio lógica, ou tu, às vezes, lê várias coisas ao mesmo tempo. Como é que funciona, assim, tua organização ou tua não organização de leituras?
Eu sou meio ruim de ler várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes, o que acontece é quando eu estou envolvido com alguma leitura muito longa, eu faço uma pausa e leio coisas menores no meio do caminho. Mas estar lendo dois, três livros ao mesmo tempo não é comum. Não tenho largura de banda para isso, para fazer esse tipo de coisa. Eu digo meio disciplinado porque, sei lá, eu sou professor universitário, né? E eu admiro muito vários colegas meus que são... Que tem uma trajetória de leitura atual muito coerente, que estudam tal coisa e leem em torno daquela coisa e fazem com que as suas leituras se ramifiquem a partir desse primeiro interesse. E para mim não é assim, eu sou incapaz. Passa duas, três semanas, eu penso, putz, mas eu tô com vontade de ler P.G. Woodhouse de novo. E daí, danou assim.
Que você indicou pra TAG, inclusive.
Eu venho tentando fazer alguém publicar o Woodhouse. Eu venho tentando, na verdade, cavar uma possibilidade de traduzir o Woodhouse faz muitos e muitos anos.
Quem sabe uma segunda curadoria, né? A gente faz essa, né? Comentou na entrevista para nossa revista sobre a tua admiração pelo Henry James, né? Queria que tu comentasse um pouquinho sobre a tua relação com o autor e com tua relação com o livro, né? Quando é que foi a primeira vez que tu leu ele? Tu falou que ele é um livro muito bom de ser relido.
Uhum. Cara, o James, eu até acho que até falei isso lá, né? O James é essa figura para lá de incontornável para todo mundo que lida, leitores, né, que lidam com a história do romance e gente que estuda o romance e o romance ali daquele momentinho do final do 19, do começo do 20. Meu trabalho com o Ulisses sempre me levou a pensar um pouco nesse período, um pouco nessa direção. Ele é uma figura importantíssima para toda a formatação dessa ideia que a gente passou a ter no século XX, de que o romance podia ser um lugar de alta arte, podia ser um lugar de experimentação formal, de sofisticação psicológica formal e etc. Ele é uma figura com papel para lá de incontornável, né? Então, de um lado, tem essa relação que todo mundo teve com ele. Eu te confesso que a grande ficção mais conhecida do James não é muito o que me move na maior parte do tempo. Ele é um escritor muito sério para o meu gosto. Ele é um escritor muito muito denso, muito pesado, muito complexo nesse sentido. Eu sou um cara indisciplinado, eu sou mais Joyce, né? Eu sou mais mistura de coisas e etc. Mas esse livrinho, das coisas dele que eu li, esse livrinho sempre teve um lugar muito especial para mim. E não deixou de ter. Agora, nesses últimos tempos que a gente foi fechando a proposta e a ideia toda era a publicação do livro, eu reli o livro mais algumas vezes. Eu reli no papel, ouvi um audiobook inteiro, fiquei de novo mergulhado nele. E ele não se resolve na minha cabeça. Isso não é uma coisa comum, né? Um livro que você releu uma meia dúzia de vezes e você ainda não consegue fechar uma interpretação, não consegue botar numa caixinha comportada e dizer, tá bom, é isso que ele está fazendo aqui. É um livro irritante no melhor sentido, né? Incômodo. É um livro que te apresenta possibilidades de resolução que não convivem e que te fascinam e que ficam ali meio que te provocando, né?
Eu queria te perguntar também sobre, justamente por ele ser um livro curto e como tu falou, assim, que fica reverberando tanto, tem outras leituras, assim, que tu recomenda para quem gostou desse tipo de livro? Enfim, né, tem a questão dos fantasmas como alegorias, como tu mesmo comentou. Não sei, fico pensando, assim, livros que poderiam complementar. Livros ou filmes ou alguma coisa que te vem, assim, na cabeça sem pensar muito que, né, poderia complementar.
Pois, para te falar a verdade, nesse meu mundo meio indisciplinado, os livros góticos e terror e de fantasma não ocupam uma parcela muito grande do que eu leio, não, o que atesta ainda mais o poder deste livro especificamente sobre mim, né? Bom, quem tem interesse por isso provavelmente conhece muito mais do gênero do que eu, inclusive, né? Do Edgar Allan Poe para frente. Mas se é para indicar uma coisa para quem gostou disso, eu não vi ainda a série que a Netflix fez a partir do livro. Eu vi que ela
Eu ia te perguntar se viu.
Não, eu vi que ela é meio que uma adaptação de verdade, muda estruturas e tal. Eu não sei se eu quero ver. Mas o que eu recomendo mesmo é o filme, que aqui no Brasil chamou Os Inocentes, né? O filme dos anos 60, se não me falha a memória, que a melhor recomendação que eu posso fazer é que é um filme doente. Você termina de ver aquilo e você pensa, meu Deus, como aquele livro é esquisito, e esse filme ficou mais esquisito ainda, né? Ele tá mergulhado, sei lá, num certo freudianismo da época também, mas é super esquisito, super incômodo. As cenas finais do filme não saem da minha cabeça desde que eu vi pela primeira vez.
Legal. Eu queria te perguntar agora sobre o teu trabalho de tradução, mas não tem como a gente conversar sem mencionar. E eu lembro, estava preparando agora nessa o roteiro, e eu lembrei de uma anedota da época em que tu traduziu O Apanhador no Campo de Centeio, que uma das palavras que tinha que traduzir era fone. Não me corrija se eu estiver errada, mas o que eu lembro da época era isso, né? E tu acabou traduzindo por fajuto, o que eu acho uma solução sensacional. E eu ia te perguntar, assim, se tem alguma outra situação inusitada que envolva alguma palavra, expressão que tu possa compartilhar com a gente.
Cara, eu sou o pesadelo do entrevistador sobre tradução, porque eu nunca lembro essas anedotas divertidas. Assim, tenho colegas que têm coleções dessas anedotas, eles sempre usam para dizer. Eu nunca lembro, cara. Eu tô sempre pensando na próxima coisa, né, para fazer.
Sim, tu entrega a tradução aí, tipo, deu, assim, deu um check ali.
Eu gosto de representar isso para mim mesmo como uma espécie de desapego zen, mas eu acho que é estupidez mesmo. Eu acho que é burrice. Eu esqueço muitas coisas que eu fiz e como eu fiz. Eu frequentemente lembro do problema, mas não lembro da resposta que eu dei ao problema. No caso do apanhador, teve inúmeras dessas situações, né, porque a caracterização da voz do Holden era muito importante, e a voz dele é como que marcada por essas por esses slogans, né, por esses lemas, essas palavras que todo leitor de língua inglesa associa imediatamente àquele mundo dele, né, coisas como phony, como madman, como crummy. E já de saída, a gente é sempre coletivo, né, como você sabe muito bem. Processo de tradução é tradução, editor, preparador, revisor. No caso do apanhador, foi meio que a Todavia inteira. O estagiário da editora estava lendo e dando opinião sobre o livro. Foi
Legal.
um envolvimento muito, muito bacana mesmo. E a gente, de saída, começou a pensar nessas palavras, começou a pensar nessas listinhas. E eu tenho a impressão que a mais importante de todas elas era esse phone. E a gente tinha que encontrar uma que funcionasse de alguma maneira. Então, sei lá, eu espero que, pela tua reação, parece que para essa leitura funcionou. Então, estamos felizes.
Que legal. Queria falar agora também sobre o livro que tu publicou recentemente, que é o Latin Fox, tá aqui do meu lado, inclusive,
Ah, que
que
legal.
eu recomendo demais para todo mundo. Acho que é um livro que vai além, né, da questão do idioma, da linguagem, porque tu fala muito sobre a identidade brasileira. E daí também queria abrir um parênteses aqui, porque lendo o livro eu lembrei muito de uma situação. Eu fui para África do Sul uns anos atrás, peguei um Uber. E comecei a conversar com o motorista e contei que eu era do Brasil. Isso foi em Cape Town, Cidade do Cabo. E ele comentou comigo: Nossa, o Brasil é um país muito grande. Então eu falei: Muito grande. E daí ele perguntou quantas línguas a gente falava no Brasil oficialmente. E eu falei: Uma, o português. E ele falou: Não, mas quantas línguas vocês falam no Brasil oficialmente? Então, a gente tem, né? Mas oficialmente é o português. E a gente ficou nessas, assim, acho que uns 10 minutos, assim, dele me fazendo a mesma pergunta e eu respondendo a mesma coisa, até o ponto em que ele desistiu de mim, porque eu acho que ele achou que eu não tava entendendo a pergunta dele. Ele pessoal, não tá entendendo o meu inglês. E eu fiquei, nossa, e foi isso que me fez parar. Eu nunca tinha parado para pensar, assim, de fato. Depois, lendo o teu livro, eu me dei conta, assim, como a gente demora, às vezes, para se dar conta, enquanto brasileiro, de o quão sensacional, incrível é a gente falar a mesma língua. E, enfim, a minha pergunta era mais no sentido de. Justamente isso, acho que a gente às vezes subvaloriza esse fato enquanto brasileiro, tem um pouco a ver com o nosso complexo de vira-lata, ou, né, por que que a gente não celebra tanto esse fato de que a gente fala português, uma língua só, né, no Brasil?
É legal essa história, adorei essa história. Vou citar essa história. Eu acho que assim tem muita coisa que a gente dá de barato na história da língua portuguesa e na presença da língua portuguesa no Brasil. E talvez por causa disso tem muita coisa que é muito mal explicada e a gente compra explicações muito simplificadas, em geral, desfavoráveis para nós. O que gera nos brasileiros um pouco essa sensação, como você disse, de que a gente não dá valor para uma certa parte dessa herança, e ao mesmo tempo a gente não se considera legítimo herdeiro dessa tradição, né? Nós somos aqueles que falam errado, nós somos aqueles que não podem usar gravata e comer com talher de prata no grande banquete refinado da última flor do lastro, nós somos os convidados infelizes, né? E isso eram coisas que eu achei que, para ser muito sincero, o que aconteceu é que faz 25 anos que eu dou aula desse negócio na universidade. Em um determinado momento, depois do projeto com o Felipe Hirsch, lá do espetáculo Língua Brasileira, que gerou o filme Nossa Pátria Está Onde Somos Amados, gerou um monte de coisa, gerou o disco do Tom Zé, chamado Língua Brasileira também, eu pensei, acho que estava na hora de botar aquilo que eu venho dizendo para os alunos há muito tempo, e que todos os meus colegas, em vários lugares, em várias instituições, vêm dizendo para alunos de letras, dizer para o público maior, botar certas coisas em ordem, tentar atacar essa parte do complexo de vira-lata, que é de desautorizar a nossa versão da língua, como se ela fosse errada, inferior e ruim, e tentar, inclusive, explicar para os brasileiros o que existe de pasmante, de maravilhoso e de opressivo nessa situação que a gente criou e que, como você apontou agora, se você for pegar um cidadão da terra a esmo, é muito improvável que ele seja monolíngue. É muito improvável que ele seja alguém que convive com milhões de pessoas em torno dele, que todas elas são fundamentalmente monolíngues. Essa nossa situação é rara no mundo, é talvez sem paralelo no mundo. E, como você viu, é difícil explicar para certas pessoas, cujo cotidiano às vezes envolve não duas, mas três, quatro, cinco línguas diferentes, e cujas nações se formaram desse jeito. Nós temos, para variar, no Brasil nós somos estranhos, nós somos atípicos, nós somos diferentes. E eu tenho a impressão que o idioma é uma forma, por ser muito próxima, muito nossa de cada um, é uma forma muito fértil de abordar esses problemas de identidade, de constituição, de herança, de presença do elemento africano, da nossa relação com a Europa, com a metrópole, com o passado, numa maneira mais sucinta, numa maneira mais fechadinha.
Uhum.
Só que precisa de alguma base para isso, né? Então o livro tem
Exato.
que fazer uma certa
Uhum.
viagem por toda uma história muito maior,
Ah, muito legal. E é um livro, eu achei um livro acessível
né?
também, porque eu acho que quando a gente fala sobre isso, dá uma assustada, assim, né? De se eu falo com amigos meus que não trabalham, mas eu vou ler um livro sobre que fala, parece, soa complexo, assim, né?
Foi um esforço muito consciente, né? Da escolha do título, o subtítulo, o projeto da capa, o tamanho do
Sim.
livro, o tom desse
Sim.
livro, a voz que fala com o leitor, o tipo de. Eu usei poucos exemplos, miúdos de linguística histórica, por exemplo, usei só nas horas que eu achei que eles eram mais necessários, porque o livro, desde o começo, queria conversar com qualquer pessoa.
Que legal.
Basicamente, qualquer leitor interessado da adolescência para frente. Eu acho que pode chegar ali e descobrir que tem uma série de respostas diferentes para coisas que ele julgava já resolvidas, e que, muito especialmente, tem muitas coisas que essa pessoa queria saber e nem sabia que queria saber. Tipo, nossa, que bacana que é conhecer a presença disso na minha língua, na minha realidade, nessa coisa que eu uso todo dia. Talvez o instrumento que a gente mais use na nossa vida inteira.
Então, que legal. Eu acho que isso também tem bastante a ver com a próxima pergunta que eu ia te fazer, que é o fato de que tu comenta bastante no livro e tem também uma. Vou fazer um parênteses aqui, porque teve uma newsletter que a Carol Ben-Simon enviou, que era uma transcrição de uma conversa que vocês tinham tido, que eu achei muito boa, inclusive, e que vocês discutem sobre essa complexidade, né, do português. Porque é uma língua que é formalmente é de um jeito e no dia a dia é outro, completamente diferente, dependendo do contexto, né? E a literatura fica no meio disso, tentando dar conta, né, aos autores coitados, desesperados. E eu queria te perguntar sobre isso, assim, né? Tu acha que algum dia a gente está caminhando para que isso se resolva, né? Para que aconteça uma aproximação maior? Enfim, o que que tu enxerga assim pro futuro da literatura brasileira, né? Será que um dia vai ser mais ok a gente escrever como a gente fala? Ou vai demorar muito, não vai acontecer nunca?
É legal a responsabilidade de oráculo, né?
É.
Olha, eu acho que sim. E assim, para esclarecer quem está ouvindo, né? O livro até entra um pouco a fundo nisso, né? Que todas as línguas do mundo têm uma diferença entre como elas são escritas de maneira formal e como elas são usadas no dia a dia. Isso, nenhum problema. Todas as línguas que têm um sistema gráfico, que têm uma cultura gráfica. O caso do português do Brasil é um pouquinho atípico, para variar. Porque é perfeitamente possível a gente defender que o português brasileiro falado e o português escolar escrito no Brasil têm origens diferentes. Eles seguiram trajetos muito diferentes. Um deles é uma importação lusitana tardia, que foi colocado meio que via aérea na escola, e o outro tem um trajeto longo, mastigado, pedregoso pela realidade da formação do Brasil. E a gente criou essa realidade meio esquizofrênica, né, em que a gente fala uma coisa. Como eu gosto de dizer para os alunos, e eu acho que até põe no livro, tem certas coisas que a gente fala e jamais escreveria, e tem pilhas de coisas que a gente escreve e jamais falaria. E a nossa literatura, se ela de um lado pôde. É recorrente dizerem, né, que uma obsessão da literatura brasileira é a identidade brasileira, ao mesmo tempo ela estava fazendo essa briga interna para definir a sua própria língua. Que língua a gente escreve, que língua a gente fala. Né, um exemplo que eu sempre dou para os alunos de tradução. O centro editorial do Brasil, grosso modo, está colocado em Rio de Janeiro, São Paulo, Sul, Sudeste, né, historicamente. Nessas regiões do Brasil, há muito, muito tempo, todo mundo usa artigo diante do nome próprio. Eu estou conversando com a Rafaela, nunca com Rafaela. No entanto, a nossa convenção de literatura é que não se usa artigo diante do nome próprio. E é tão bizarro isso que, mesmo eu, que sou um usuário constante de artigo, quando estou traduzindo, quando estou escrevendo alguma coisa, às vezes me sinto meio assim, putz, mas fica mais chique se eu não usar o artigo diante do nome próprio. É uma situação desse grau de loucura, assim. A gente nunca fala daquele jeito, mas na hora que a gente escreve e faz os nossos personagens dizerem aquelas coisas. Eu tenho a impressão que isso está em acelerada mudança, como muitas outras coisas. Eu acho que a gente viveu um processo de democratização de cultura, de ensino, de inclusive de alfabetização e de literatura nas últimas décadas, que está gerando um cenário muito diferente. Isso junto com questões identitárias, de gênero, de pertencimento, de lugar de fala, está descentrando um pouco esses discursos, dando voz a pessoas tradicionalmente excluídas e silenciadas. e sacudindo de vez essa noção de que só existe esse um padrão mais elevado, mais correto. A gente está vendo coisas hoje, gente da minha geração, eu tenho 49 anos, né? Gente da minha geração está vendo coisas na televisão, na internet, na imprensa, na literatura, que a gente não imaginava que veria quando tinha 15, 20 anos de idade. Certos tipos de língua, de padrões de língua, serem usados sem estigma para posições, em posições de prestígio, em posições de alta hierarquia. Isso era uma coisa que a gente não imaginava. O maior símbolo de todos é a presença do dito rótico retroflexo, do R retroflexo, o R caipira, que era um estigma, era um tabu completo na minha juventude, e hoje está penetrando em todos os lugares. Não, e não só penetrando na mídia, mas penetrando na vida das grandes cidades, né? A geração dos curitibanos de menos de 20 anos hoje é totalmente retroflexizante, é totalmente perto da porta. O que para mim, na minha geração, era inimaginável. A gente está vendo mudanças muito aceleradas e eu imagino que sim, elas caminham um pouco na direção de uma percepção dessa realidade. E jogar um pouco para fora esse nosso velho complexo de vira-lata e assumir que o que a gente desenvolveu aqui é nosso e é válido e é perfeitamente usável.
Legal. E a gente já está se assim, encaminhando para o final, eu estou tentando acompanhar aqui o relógio, mas eu queria te perguntar ainda sobre. Estava numa entrevista que tu deu anos atrás, e te perguntaram sobre a literatura brasileira contemporânea, e tu destacou entre alguns nomes o Daniel Galera, né? Tu disse que ele ainda dá muito o que falar e tal. Eu queria que tu comentasse o que que mudou de lá para cá, tem algum outros nomes ou tendências também, assim, que tu tem visto assim, no mercado atualmente?
Cara, acho que a principal coisa que mudou é esse descentramento, né? Não lembro de quando essa entrevista que você fala, mas até, sei lá, 10 anos atrás, eu tenho a impressão que a gente ainda conseguia falar de, olha, esses são os autores da
Acho que era
vez,
de 10 anos
esses são os
atrás.
movimentos. Pois é. Os movimentos e as tendências da vez. E agora, a não ser que você seja, sei lá, um pesquisador da área muito bem informado, eu não sei se é possível fazer isso. As coisas estão muito mais fragmentadas, muito atomizadas mesmo, acontecendo fora do radar, às vezes, da academia, fora do radar, mesmo dos clubes de leitura, das editoras, fenômenos estranhos pipocando em lugares inesperados, nichos, né? Grupos de leitores se achando pelos seus interesses. Eu acho que houve uma total desregulamentação, né? Dessa estrutura do sistema literário no mundo, de certa forma, mas no Brasil de maneira muito marcada. A gente continua produzindo muita coisa muito legal. A gente continua produzindo muita coisa muito promissora, muito diferente, muito interessante. Ontem ainda eu li à noite A Pediatra, da Andrea Del Fuego. E pensei, meu, que maravilha que existe gente produzindo essa literatura esquisitinha, maravilhosa, diferente no Brasil de hoje. E é um livro que quase não usa artigo diante do nome próprio. Me chamou muito aqui.
Legal. E eu ia te perguntar no que você tem trabalhado atualmente, assim, tem alguma coisa que tu possa dar, assim, de spoiler ou planos futuros?
Tem, eu vou publicar agora. Tá, foi para gráfica agora a minha tradução dos dois livros da Alice, Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho, pela Antofágica.
Legal.
Eu terminei uma tradução para Todavia, do Gerald Murnane, um romance chamado The Plains. O título ainda está em análise, não posso bater o martelo, ela ainda não foi revisada. Eu termino a tradução e deixo ela dormindo um pouco, eu vou voltar daqui a um tempo para ver o que ela faz. Fiz uma outra tradução que também ainda não está pronta, do Under Milkwood, do Dylan Thomas, que provavelmente vai virar audiobook antes de virar livro. Mas o mais bacana é que eu tô envolvido com um projeto de teatro, né? Eu
Ah, que
escrevi um
legal.
negócio para BR-116, que é a companhia da Beth Coelho, em São Paulo, que está em ensaio agora antes de vir para cá, eu estava ainda reescrevendo a cena final, porque a gente chegou à conclusão que precisava mudar um pouco o ritmo e tal. E para mim é uma coisa muito nova, é uma coisa muito, muito, muito fascinante. A peça deve estreia em novembro, dia 3 de novembro em São Paulo. Também não tem título
Não
ainda,
tem título,
mas
eu ia
estreia.
perguntar.
Tem vários,
Tem várias
mas a gente ainda não
opções.
fechou, a gente ainda não fechou qual. É,
Que
exatamente.
legal. Galindo, muito obrigada pela tua participação.
Imagina, eu que te agradeço.
A gente tá muito feliz mesmo com a tua curadoria. Muito feliz que a gente vai enviar esse livrinho maravilhoso para os associados. E então a gente fica aí já nessa conversa sobre uma futura curadoria, quem sabe?
Pensamos na próxima.
2024 está aí.
Maravilha, maravilha. Rafaela, obrigado mesmo pelo convite, pela curadoria, pela possibilidade de ver esse livro acontecer e por essa conversa toda aqui.
A gente que agradece.
É isso, queridos ouvintes. Encerramos mais um episódio do nosso podcast. Mês que vem tem mais. Se tiverem qualquer dúvida ou comentário sobre o programa de hoje, podem enviar para produto@taglivros.com.br ou responder ao formulário que está aqui na descrição desse episódio. O programa de hoje contou com a produção de Sofia Maia e apoio técnico de Bruno Miguel. Espero que tenham gostado do programa e até o próximo mês.